Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência! Tudo certo, meu ouvinte? Tudo bem, meu espectador? Como é que você tá? Tudo tranquilo por aí? Deixa eu te pedir licença para entrar no seu carro através do seu rádio, pedir licença para entrar na sua casa através das nossas plataformas digitais, porque começa agora mais um 3 em 1 na programação da Pan. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também no YouTube e no Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, lançamento da PAN em 2020. Se você ainda não baixou, baixe lá, você tem conteúdos exclusivos, além de ser um aplicativo gratuito feito para você. Vamos começar então, dando aquele boa tarde aos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Já vejo eles aqui no nosso ilustre telão, a começar por ela, Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís?
Oi, Paulo, boa tarde para você, Constantino, Josias, boa tarde, audiência.
Fala, Constantino.
Olá, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Tudo bem, Josias?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos aos destaques desta terça-feira. Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, defende nova Constituição no país e é duramente criticado por parlamentares e juízes. Superior Tribunal de Justiça adia julgamento de recurso do ex-presidente Lula na Lava Jato em processo do triplex do Guarujá. Além disso, o 3 em 1 também destaca mais um capítulo da briga particular entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, sobre a vacinação contra o coronavírus. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias, a gente conta muito com a sua participação aqui no programa, respondendo a pergunta desta terça-feira. Na sua opinião, o Brasil precisa de uma nova constituinte? Sim, não, por quê? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. Lembrando você que está por aí no Twitter querendo participar, mas não sabe como, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e opinar, palpitar sobre todos os comentários que Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza farão na tarde desta terça-feira. São 5 horas e 4 minutos, vamos começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque a declaração do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, sobre uma nova Constituição para o país gerou uma forte reação entre políticos e juízes. Em um evento virtual, o parlamentar disse que o Brasil está ingovernável e deveria seguir o exemplo do plebiscito do Chile. Ricardo Barros também afirmou que a Constituição estimula um ativismo político no poder judiciário. Na avaliação do líder do governo na Câmara, juízes, promotores, fiscais da Receita, agentes do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União provocam enormes danos com acusações infundadas e não respondem por isso. Após a declaração, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, disse que a Constituição é resiliente e que as instituições do país são sólidas. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também criticaram a ideia de uma Assembleia Constituinte e destacaram a diferença na transição democrática entre Brasil e Chile. Nas redes sociais, o ex-juiz Sérgio Moro se pronunciou, abre aspas aqui para ele. O que dificultou a governabilidade no Brasil nos últimos anos foi a corrupção desenfreada e a irresponsabilidade fiscal. Não a Constituição de 1988 e nem a Justiça ou o Ministério Público, fecha aspas. Vamos lá, vamos começar a discutir e debater esse tema aí, uma nova constituinte no Brasil. Quem gostaria de começar dos três? Thaís Oyama quer começar nessa tarde? Então vamos lá, Thaís.
Quero, Paulo. Então, primeiro acho que a gente podia chamar essa ideia vocalizada, né, pelo líder do governo Roberto, o Ricardo Barros, pelo nome certo. Trata-se, né, Paulo, de uma ideia, a famosa ideia de Jerico, né? Ninguém apoiou essa ideia. E, ao que tudo indica, essa ideia não saiu da cabeça do líder do governo, Ricardo Barros. Por quê? Quais são os indícios disso? Primeiro, o líder do governo, Ricardo Barros, é o expoente do Centrão, e essa nunca foi uma pauta do Centrão, muito pelo contrário. Segundo, porque ele é líder do governo, e na qualidade de líder do governo, ele nunca falaria uma coisa dessa sem, pelo menos, a anuência do governo, né? E foi espinafrado por tudo quanto é lado. Eu falei com muita gente hoje de manhã, muita gente do Planalto e também de ministérios do governo, e todo mundo para quem eu perguntei de quem era a autoria dessa ideia, primeiro saiu logo dizendo que não era dele. Essa ideia não saiu daqui, todo mundo querendo distância da paternidade dessa ideia que foi criticada por todos os lados. Isso não quer dizer que o Palácio ou mesmo os ministros não tenham críticas à Constituição, né? Entre os militares, por exemplo, eles usam muito, inclusive, essa mesma frase, uma frase parecida com a que o líder do governo, Ricardo Barros, usou para criticar a Constituição. Eles falam muito em direitos de mais e deveres de menos, né? Os militares falam isso quando querem criticar a Constituição. Eles também reclamam do inciso 53 do artigo 5º, que fala que ninguém será culpado até o trânsito em julgado e que foi o artigo que ajudou a derrubar a prisão em segunda instância. E reclamam também de um suposto excesso de poderes do STF em particular e do judiciário em geral, que eu acho que foi o ponto aí que mais o Ricardo Barros criticou nesse evento. Mas, mesmo até entre os militares mais associados com essa dita ala radical do governo, mesmo eles acham que uma Assembleia Constituinte, neste momento, não só ia desviar o foco de assuntos muito mais prementes, muito mais urgentes, como, por exemplo, as reformas, como iria colocar o país de pernas para o ar. Por quê? Porque é um país em que se polariza vacina, cloroquina, tudo isso é motivo para a polarização política. Então, imagina querer fazer uma nova Assembleia neste momento, né? Certamente não seria uma boa ideia. Então, o mais provável, e aí eu destaco que isso aqui não é uma informação, mas é um raciocínio feito por fontes palacianas, o mais provável é que essa ideia tenha vindo da ala, por exclusão, né? Tenha vindo da ala ideológica do governo. Aquela ala que, inclusive, é formada ou inclui os filhos do presidente, o 02 e o 03, o Flávio está fora dessa, e Felipe Martins, aquela ala ideológica do governo. Então, eles dizem que o mais provável é que tenha vindo dessa ala. Mas acontece que essa ala não tem interlocução com o Centrão, né? A ala ideológica não é simpática ao Centrão e vice-versa. O que leva a crer que entre os prováveis pais da ideia, ou seja, a ala ideológica, e o deputado que vocalizou a ideia, ou seja, Ricardo Barros, tenha havido a intermediação de alguém ou autorização de alguém que pode muito bem ter sido o presidente Jair Bolsonaro irritado com os superpoderes do STF, por exemplo, na questão da vacina. E aí, como o presidente já fez muitas vezes, ele larga aí um balão de ensaio, ou na boca do Paulo Guedes, como ele já fez, ou na boca do vice Mourão, como ele já fez, ou talvez agora na boca do líder Ricardo Barros, né? Mas como a gente viu, Paulo, se esse foi mais um balão de ensaio do presidente, esse balão aí estourou bem antes de subir, pegou muito mal.
Você, Constantino.
Bom, Paulo, eu vou deixar de fora as especulações de que o Bolsonaro é um grande mestre do universo que controla suas marionetes e vou analisar o que foi dito, né? Em primeiro lugar, é possível você concordar com o diagnóstico e discordar da receita apresentada, né? Então, o diagnóstico é bastante acurado. Nossa Constituição é muito ruim, distribui muitos direitos e poucos deveres. Ela foi promulgada um ano antes da queda do Muro de Berlim, eivada de mentalidade esquerdista ainda. A turma da esquerda chamava de Constituição Cidadã, enquanto que o isolado e saudoso Roberto Campos, o único liberal ali, chamava de Constituição Besterol, né? Então, é uma Constituição que merece muitas críticas. Mas é a que temos e não é prioridade falar agora em nova Constituinte para mudar esse troço. Até porque fazer tábula rasa é sempre um enorme perigo, né? Aquilo que está ruim pode ficar ainda pior, sim. Então, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de proposta. Os Estados Unidos possuem uma Constituição há 231 anos, com 27 emendas aprovadas apenas. Então, é preciso se inspirar nos bons exemplos. O Brasil vive mudando Constituição e parece nunca entender a verdadeira essência do problema, né? Não é só um texto redigido, nossa Constituição é longa, inclusive, né? Vale mencionar que o Chile não deveria ser um bom exemplo nesse momento. Alguns alegam, mas o Chile tem uma Constituição que ainda é legado da ditadura do Pinochet. Sim, assim como as reformas liberais feitas pelos economistas de Chicago, né, e que deixaram como legado o país que tem o melhor índice de IDH no continente, né, instituições mais sólidas e estáveis, inclusive. Então, o Chile é um bom exemplo. Tanto é verdade que, quando a esquerda chegou ao poder, não ousou mexer em certas vacas sagradas, né? No discurso é uma coisa. Agora, a Bachelet foi lá lacrar na ONU, mas no poder ali não mexeram totalmente no legado econômico, acima de tudo, da era Pinochet, porque foi um legado positivo, ao contrário do que aconteceu em todo o experimento socialista, né? O que não é, obviamente, uma defesa do regime político de Pinochet. Seria desnecessário falar, mas hoje em dia, no Brasil, a gente tem sempre que tomar cuidado e dizer o óbvio, né? Então, o Chile vai por um caminho perigoso. O Chile quer se vingar do legado Pinochet e está num clima de chantagem com a esquerda radical literalmente incendiando as ruas e por isso aprovou esse plebiscito. O risco de dar errado é enorme. Então, não é bom exemplo nem o que está acontecendo no Chile, não. E, por fim, né, vale destacar que nós temos o nosso STF. E com esse STF que está aí, que deveria ser o guardião da Constituição, mas é o primeiro a rasgá-la, eu acho que não faz nem muita diferença qual é a Constituição que nós temos, né? Porque nós temos um STF que decide sobre tudo, estando ou não na Constituição. Então, tanto faz, né?
Você, Josias.
O líder do presidente Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele podia ser apelidado de Dilmo. Em 2013, quando o asfalto roncou no Brasil, a então presidente Dilma Rousseff convidou os governadores ao Palácio do Planalto e aí, em resposta à insatisfação popular, ela anunciou que encaminharia ao Congresso uma proposta de convocação de um plebiscito para autorizar uma constituinte, que ela queria fazer uma reforma política. A ideia morreu num final de semana. O governo Dilma morreria 3 anos depois, numa deposição, aliás, que foi feita com base na Constituição de 88, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Ricardo Barros sugere que o Brasil imite o Chile para reescrever a sua Constituição numa Constituinte que ninguém pediu. Dessa vez, o absurdo foi abatido instantaneamente. Mal o líder tinha declarado isto num encontro virtual, e foi crivado de críticas. Primeiro porque não cabe comparar a situação chilena da época que tem lá uma Constituição da época da ditadura, o Chile tem o direito de cometer os seus próprios erros, comparar com uma Constituição que foi feita no Brasil depois da redemocratização, ali no início da fase de redemocratização. Segundo porque o Ricardo Barros mencionou defeitos do texto constitucional, que são muitos, sem considerar as virtudes. Todos sabem que a Constituição brasileira não é perfeita, mas essas imperfeições, elas vêm sendo corrigidas por meio de emendas constitucionais. Como líder, o Ricardo Barros revela-se incapaz de reunir os votos necessários à aprovação, aliás, de reformas que o governo que ele representa, ou deveria representar, encaminhou ao Congresso. em vez de atrair interlocutores para sentar ao redor de uma mesa, o deputado flerta com a ideia de virar a mesa. O Ricardo Barros diz que a Constituição tem defeitos demais, aliás, tem direitos demais e deveres de menos. O deputado é alvo de várias investigações, o que explica a sua aversão aos órgãos de controle, à Procuradoria da República, ao Judiciário. Na encrenca mais recente que envolve o Ricardo Barros, o Ministério Público do Paraná acusou o líder do governo de receber mais de 5 milhões de reais em propinas entre 2013 e 2014, quando ele era secretário de Indústria e Comércio no Paraná. Ele alega que é inocente. Para reforçar essa sua convicção de inocência, o deputado deveria articular a aprovação de duas emendas constitucionais. Ele está tão preocupado com os defeitos da Constituição. Numa das emendas, ele proporia a eliminação do direito dos parlamentares ao foro privilegiado. Noutra, ele proporia a regulamentação do dever de todo condenado em segunda instância de se apresentar à cadeia, ao cárcere, à penitenciária. Se conseguir essas duas, aprovar essas duas emendas, o líder do governo vai ser consagrado como patrono de uma revolução sem a necessidade de uma constituinte.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o 3 em 1, porque o Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento de um recurso. Vou só pedir para a nossa produção me ajudar aqui com o TP. Isso, boa produção, obrigado. Então, eu estava dizendo que o STJ adiou um recurso apresentado pela defesa de Lula no caso do Triplex, que estava agendado para esta terça-feira, 27, dia em que o petista completa 75 anos. Os advogados do ex-presidente pedem mudança no regime inicial de cumprimento da pena, além da redução do valor mínimo de indenização imposto pela condenação. Na segunda-feira, a defesa de Lula recorreu ao STF pedindo o adiamento do julgamento, mas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, negou a solicitação. A decisão de hoje é do relator do processo no STJ, ministro Félix Fischer. O motivo do adiamento não foi informado. Lula foi condenado no caso do Triplex a 8 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Constantino, eu começo contigo.
Olha, Paulo, quando a gente lê essas notícias, né, sobre o Lula, a gente fica com uma sensação de déjà vu. A gente acha que já viu isso em algum lugar antes. E é motivo muito simples, né, a razão disso. É que o Lula consegue usar todo instrumental disponível só para quem é multimilionário e poderoso como ele, das bancas mais caras da praça, para poder ficar protelando, entrando com recurso. Então, a gente está sempre lendo notícia, né? E é quase sempre negado o pedido da defesa do Lula. Por quê? Porque tem embasamento, tem provas, tem evidências. E o Lula fica com essa narrativa de que ele é um perseguido político, de que houve um viés todo partidário na sua condenação, nos seus julgamentos, sendo que foram corroborados pelas outras instâncias, por vários juízes e desembargadores. Então, é uma narrativa sem pé nem cabeça que ainda seduz ali, ludibria 10, 15% de brasileiros que, mesmo que enxergassem o Lula matando uma criança, iam dizer que isso não aconteceu, né? Então, esse pessoal não quer pensar, não quer enxergar nada, está casado com o Lula. E aí, o mais triste disso tudo, né, é a gente ver num programa de entrevistas o ex-marqueteiro do Lula dizendo que uma chapa invencível seria o Lula como vice e o Ciro como candidato, né? Que aí seria imbatível. Olha, eu não sei se é uma desconexão da realidade, se é uma torcida, se é uma bolha, eu não sei o que acontece com essa turma, né? Mas, de fato, assim, Lula é um bandido, condenado, julgado, condenado em várias instâncias, não é perseguido coisa alguma, né? Destruiu a economia brasileira, quase levou junto a democracia e boa parte da população lá fora da bolha percebe isso. Então não adianta insistir nessa narrativa, é furada.
Muito bem, Josias, antes de passar a palavra para você, só dar um recadinho aqui ao nosso telespectador, principalmente o nosso ouvinte, está tudo certo. Tivemos alguns pequenos problemas na nossa transmissão, mas já reestabelecemos, agora estamos ao vivo, firmes e fortes, tanto no YouTube quanto na Panflix, então continuem aí nos assistindo. Agora sim, Josias, vai lá.
O recurso apresentado pela defesa do Lula no Superior Tribunal de Justiça visa rediscutir a sentença do caso do Triplex. É uma tentativa de alterar o placar do jogo depois da prorrogação. A defesa pede que a pena seja reanalisada para obter uma revisão do regime inicial do cumprimento de um castigo que o Lula começou a pagar na cadeia, tudo isso para obter uma redução no valor da indenização que o ex-presidiário vai ter que pagar. Inseguros quanto ao resultado, os advogados do Lula recorreram ao Supremo para retardar o julgamento. Nessa quinta turma do STJ, onde o julgamento ocorreria, o Lula tem amargado derrotas em série. É uma turma muito rigorosa. Os advogados alegaram no Supremo que seria necessário aguardar pela análise de um outro recurso em que eles requisitam do Ministério da Justiça informações sobre a existência de pedidos de cooperação internacional feitos pela Lava Jato nos processos que envolvem o Lula. A defesa do Lula entrou naquela fase em que, não havendo mais argumentos para se contrapor às acusações que constam dos processos, eles aí ficam recorrendo a todos os artifícios e a todas as firulas jurídicas para protelar as decisões judiciais. O relator da Lava Jato na Suprema Corte, que é o ministro Edson Fachin, indeferiu essa manobra protelatória, mas o adiamento acabou acontecendo, não a pedido da defesa, mas por decisão do ministro Félix Fischer, que é o relator da Lava Jato no STJ. O julgamento ocorreria na tarde dessa terça-feira, ali na quinta turma do STJ, e não se sabe por hora o que motivou a retirada do tema da pauta. A cada movimento da defesa do Lula, fica mais exposta a fragilidade do condenado. O Lula se diz perseguido, mas nesse caso do triplex, a alegada perseguição resultou no amaciamento da pena. Em abril do ano passado, essa quinta turma do STJ, com todo rigor, reduziu a condenação, que era de 12 anos e um mês de cadeia, reduziu para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Quer dizer, a cela foi aberta depois que o Supremo derrubou aquela regra que permitia a prisão de larápios condenados na segunda instância. No caso do Lula, já estava até confirmada em terceira instância a sentença. O que se espera agora é que esses magistrados não voltem a servir refresco a quem não merece refresco. Então, é uma pena que hoje, no aniversário do Lula, não tenha ocorrido esse julgamento. O STJ teria a oportunidade de presentear o personagem com uma dose de realidade.
Vai lá, Thaís.
Eu queria falar de um outro aspecto aí que eu acho importante nessa ação, Paulo. A defesa pediu esse adiamento aí a pretexto de várias coisas, como disseram já o Constantino e o Josias, mas também com outro objetivo, que é o de aguardar o julgamento da ação que pede a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, né? Esse julgamento é muito importante para o Lula, porque pode, inclusive, anular essa condenação aí, neste caso, do triplex do Guarujá. A ação da suspeição de Moro, que entrou com essa ação, claro, foi a defesa do Lula, que acusa o juiz de ter sido parcial neste caso, neste julgamento aí em especial, o do triplex do Guarujá. Daí o STF vai retomar esse julgamento da suspeição do Moro, que na verdade já começou lá atrás em 2018, quando as sessões voltarem a ser presenciais. Por enquanto elas continuam sendo sessões virtuais, né? Então, quando o STF retomar esse julgamento, o ex-juiz Sérgio Moro for considerado parcial, ele não foi isento, ele teve aí o patiprina no julgamento do caso do triplex do Lula. Se for considerado assim, então essa decisão do STF não vai só anular o caso do triplex, ela pode ter reflexos em todos os outros casos que foram julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro, como por exemplo do Instituto Lula. Aí, esses casos, o que acontece? Voltariam todos para a estaca zero, o Lula deixaria de ser ficha suja e poderia, inclusive, concorrer para a presidência em 2022. Então, só queria lembrar aqui que essa decisão, essa condenação feita pelo juiz Sérgio Moro, no caso do triplex, foi tomada em 2017, lá muito atrás. E depois ela foi confirmada em duas instâncias. Ela foi confirmada pelo TRF4 e foi confirmada pelo próprio STJ, esse aí que adiou agora o julgamento dos recursos. Então, nessa ação aí, como eu disse lá no começo, ela já começou em 2018 e dois ministros já votaram. Dois ministros já votaram pela absolvição, digamos assim, do juiz Sérgio Moro, ou seja, contra a suspeição do juiz Sérgio Moro. Foram eles a Carmen Lúcia e o Edson Fachin. Aí, depois que eles votaram lá em 2018, o Gilmar Mendes pediu vista do processo e suspendeu, então, o processo está até hoje, ele continua suspenso. Mas, tanto o Gilmar Mendes quanto o Lewandowski, que são da mesma turma que vai julgar isso, eles já anteciparam seus votos em muitas sessões agora, recentes inclusive, e eles vão, muito provavelmente, votar pela suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, nesse caso, do Triplex. Então, ficaria um empate e quem desempataria seria o decano, agora aposentado, né, o ministro Celso de Mello. Saindo o decano, a gente não sabe. Vai o novo ministro, o novo provável ministro da STF, Cássio Marques, responder pelo decano, ou seja, assumir a vaga dele nessa quinta turma? Não se sabe ainda. É possível que sim, é possível que não. Se assumir o Cássio Marques e ele for o voto de desempate, nesse caso da suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, então as possibilidades do ex-juiz, do ex-ministro ser considerado suspeito mesmo, aí elas vão, sobem lá para algo próximo de 100%, com todas as consequências que isso vai trazer.
Josias pediu a palavra.
Eu queria realçar um detalhe, isso que a Thaís falou é fato, há esse julgamento pendente do pedido de suspeição do Sérgio Moro, isso ocorrerá na segunda turma, não está esse caso entre aqueles que foram transferidos para o plenário geral do Supremo, com 11 ministros, vai ficar na segunda turma. Pela lógica, o Cássio Marques deveria assumir o lugar do Celso de Mello, a menos que façam ali uma manobra, o que senão ficaria bonito, ficaria feio. Agora, mesmo que a segunda turma anule a sentença do caso do Triplex, o que parece provável a essa altura, haverá uma segunda sentença em que o Lula foi condenado em segunda instância. E essa segunda sentença, referente ao caso do sítio de Atibaia, ela não foi expedida pelo ex-juiz Sérgio Moro. Essa sentença foi redigida pela juíza Gabriela Hard, depois que o Sérgio Moro já tinha saído da 13ª vara lá de Curitiba. Portanto, ainda que o Moro seja considerado suspeito, neste caso, para que a ficha do Lula seja lavada, para que ele pudesse vir a ser candidato, haveria necessidade de cancelar uma segunda sentença, que é essa do caso do sítio, que não foi expedida pelo Moro, portanto, não estaria coberto por esse julgamento lá da segunda turma, e também esta sentença já foi ratificada, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Portanto, é uma condenação de segunda instância, o Lula ainda permaneceria como um ficha suja, portanto, não poderia ser candidato.
Thaís.
Só para dizer que o Josias está certo, mas o que considera o PT, eu estou falando do ponto de vista do PT, algo que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já disse, né? Uma eventual condenação ou suspeição declarada do ex-juiz Sérgio Moro abriria uma porteira aí para, como disse o Constantino, entrarem os advogados pagos a preço de ouro para reiniciar uma discussão, né? Porque isso derrubaria, seria aí o preâmbulo para uma outra ação do PT que, por enquanto, não escolheu seu candidato ainda. Por que será? O que será que eles estão esperando, né? O PT está muito esperançoso que isso possa acontecer.
Muito bem, são 5 horas e 28 minutos, a gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial, é bem rápido, daqui a pouco o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Tempo bom, boa visibilidade, não há problemas em relação ao clima no sistema Anchieta Imigrantes neste momento. O acesso à Rodovia dos Imigrantes é feito com muita facilidade para quem vem aí das regiões, tanto da Avenida dos Bandeirantes, ou então até mesmo do túnel Maria Maluf, ou propriamente do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Japé. Uma vez nos trechos de Planalto, também uma condição boa agora para os motoristas que seguem no sentido do litoral. No sentido da capital paulista, também há uma condição favorável. A passagem nas praças de pedágio também oferece uma situação boa agora. Os motoristas não têm maiores dificuldades, assim como nos trechos de serra e também de interligação. Quem está na Baixada e pretende chegar à capital paulista, também sinal verde da Jovem Pan pelo sistema Anchieta Imigrantes. Agora, informações para você que está já na Baixada Santista e pretende utilizar a Rio Santos, chegar ao acesso da Rio Santos pela Piaçaguera Guarujá a Cônego Domênico Rangoni. Há uma situação aí boa pela Piaçaguera Guarujá, claro, uma movimentação um pouco maior de caminhões nesta via, especialmente na região do município de Cubatão, mas os motoristas acabam desenvolvendo uma boa velocidade, conseguem chegar facilmente a Rio Santos, até mesmo para acessar as praias do litoral norte. No outro sentido, para quem pretende chegar à capital paulista, também são boas as condições para quem deixa o município do Guarujá. Informações agora para quem pretende chegar ao litoral sul, as praias do extremo sul aqui do litoral de São Paulo, tendo como opção a Padre Manuel da Nóbrega. Os motoristas que seguem por este trecho têm uma condição boa e acessam com tranquilidade as praias de Itanhaém, Mongaguá e também Peruíbe. A chegada à Praia Grande também com muita facilidade.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Pan, são 5 horas da tarde, 32 minutos, e nesta terça-feira, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro criticou o governo de São Paulo e afirmou que a gestão João Dória dá um péssimo exemplo por aumentar impostos durante a pandemia. Abro aspas para o presidente da República. Tem um estado que aumentou imposto no Brasil, São Paulo. Aumentou barbaramente produtos da cesta básica, lamentavelmente, e está cobrando imposto até do cara com deficiência que compra carro. Uma barbaridade. Fecha aspas. Ao lado de Paulo Guedes, Bolsonaro também aproveitou para exaltar as ações do governo federal. Citou o auxílio emergencial, o socorro a pequenas e microempresas e a rolagem de dívidas como medidas bem-sucedidas. Após as críticas, João Dória rebateu o presidente da República. Abro aspas para o governador de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos sim a reforma administrativa que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar adversários, poderia fazer algo de útil para o país. Governe para o Brasil, Bolsonaro, e não para seus interesses políticos e ideológicos, fecha aspas. Nos últimos dias, Bolsonaro e Dória trocaram farpas após a polêmica envolvendo a compra da vacina chinesa e a imunização obrigatória. Em entrevista ontem ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, o governador de São Paulo disse que o presidente da República está errado ao dizer que não há pressa para a vacina. Também ontem, Bolsonaro questionou se não seria melhor investir na cura da Covid-19 e voltou a defender o uso da hidroxicloroquina. Josias, você começa essa rodada.
Alguém já disse que a civilização é tudo o que sobra para ser desenterrado 10 mil anos depois. Quando os arqueólogos desencavarem o que restou do Brasil, encontrarão sinais de que havia nesse pedaço do mapa, no ano da graça de 2020, uma sociedade doente. nessa sociedade, o presidente do país e o governador do maior estado trocavam socos retóricos em meio a uma pandemia. Quando a posteridade puder falar, sem o risco de se infectar com o excesso de veneno que escorre da conjuntura, vai concluir que o Brasil viveu em 2020 uma época de faltas, falta de lógica, falta de serenidade, falta de compromisso com os interesses da coletividade. Por outro lado, há também muitos excessos, né? Um excesso de cinismo, excesso de manobras, excesso de politicagem. O presidente Bolsonaro e o governador Dória, eles devem disputar a presidência da República em 2022, desde que tenham desempenho para isso. O que não parece razoável é a conversão dos dramas desse momento, dos dramas da pandemia, dos dramas que o país está vivendo, incluindo a testagem, a produção, distribuição, não de uma vacina, mas de todas, transformar isso em debate eleitoral parece uma enorme irresponsabilidade. O país merece ser tratado com um pouco mais de respeito. Nesse momento, o Bolsonaro e o Dória estão brigando pela briga. É uma briga pela briga. Há um déficit de racionalidade em cena. Em política, quem não ambiciona o poder erra o alvo. Mas quem só ambiciona o poder vira o alvo. Por enquanto, o Bolsonaro e o Dória, eles são alvos um do outro. Mas eles correm o risco de ampliar essa zona de aversão. Tudo tem limite. Mesmo as pessoas que não entendem nada de política sabem reconhecer a politicagem quando ela aparece. Mais um pouco e essa plateia vai começar a olhar ao redor para ver se não há outras alternativas para 2022. É preciso baixar essa bola. Há muita irracionalidade. A sociedade brasileira merece mais respeito.
Thaís Oyama.
Pois é, Paulo, depois os bolsonaristas militantes ficam achando que é implicância da imprensa e da gente, né, aqui, os comentaristas, ficam dizendo que o presidente só pensa em reeleição. Veja você que o presidente, com tantos problemas que o país tem, passa amanhã lá falando para a claque dele e disseminando informações, inclusive falsas, sobre quem? Sobre os seus principais oponentes, ou pelo menos sobre pessoas, políticos que estão cotados para concorrerem com ele em 2022. Nesse caso, foi o governador João Dória de São Paulo e o Flávio Dino do Maranhão. Então, o presidente Bolsonaro faz isso reiteradamente e reiteradamente ele dissemina informações falsas, enviesadas e incorretas, como ele fez hoje. Então, para colocar os pingos nos is, né? Não é verdade que o projeto do governo aprovado, o governo de São Paulo aprovado pela Assembleia Legislativa, vá aumentar impostos, como disse o presidente, para a claque dele, como foi reproduzido por aí. É um projeto de reforma administrativa e ajuste fiscal, e ela foi enviada lá para a Assembleia para cobrir o rombo que São Paulo teve com a pandemia, um rombo de 10 bilhões de reais. O que, que ela propõe? Propõe basicamente a extinção de alguns órgãos considerados desnecessários e menos isenções em alguns impostos, ICMS e IPVA. Então, por exemplo, o projeto propõe limitar a isenção do IPVA só para aqueles motoristas que de fato têm limitações físicas e precisam de veículos adaptados. Até agora era diferente, até agora bastava o motorista apresentar um atestado médico dizendo que, por exemplo, colocou prótese no quadril para ficar isento de uma parte do IPVA, mesmo que pudesse dirigir sem problemas. Então, é esse pedaço que está caindo, essa isenção que está caindo para quem não precisava tanto dela, né? Isso é bem diferente de aumentar impostos. Então, em vez de ficar disseminando informações falsas, o presidente poderia tomar a experiência de São Paulo, né, como modelo e parar. E, por exemplo, começar a tocar essa reforma administrativa, que não é fácil, né? Começar a trabalhar para aprovar essa reforma, para achar um jeito de cobrir o rombo que a pandemia deixou no país, para arrumar dinheiro para o auxílio emergencial. Isso certamente não ia render tantos aplausos quanto que ele colhe, né, quando fica aí fazendo discurso para a claque dele, certamente não renderia tantos aplausos, mas certamente seria bem mais útil para o país.
Constantino.
Paulo, eu não sei se o governador João Dória já tem assessoria de imprensa, mas ele não precisa mais, ele não tem, né? Olha, eu acho que essa briga entre ambos realmente saiu do controle, é uma coisa que virou pessoal, né? Virou irracional e todo mundo perde com isso. Eu rechaço a hipótese de que é o presidente Bolsonaro que só pensa em 2022. Eu acho isso uma narrativa enviesada, partidária e simplista. Via de regra, eu percebo que quem mais acusa o outro de só pensar em 2022 e que nunca está pensando nisso é aquele que mais pensa nisso, está bem obcecado com esse assunto. Então, acho que está visível isso, né? Ambos estão disputando já 2022, e isso é muito lamentável. Agora, isso não quer dizer que não existam visões conflitantes e com diferenças legítimas e importantes entre as duas posturas. O governador João Dória, mal ou bem, né, ele, dependendo do ponto de vista mais para mal ou mais para bem, ele virou um ícone dessa postura que endossa aquilo que vem da OMS, que defende os homens da ciência, né, uma espécie de tirania dos especialistas, e com base nisso nós vamos aplicar medidas um tanto arbitrárias e autoritárias e tudo mais, né? Ele é o homem da ciência e da preocupação com as vidas humanas. Enquanto que o Bolsonaro, por muitos, passou a ser rotulado de obscurantista, né, e insensível, ou até genocida, psicopata, sociopata, coisas assim. Enquanto que para outros, né, o Bolsonaro passou a ser o quê? Alguém que vai contra, que bate de frente com essa narrativa toda, né, preparada aí por OMS e companhia, e defenderia, então, de uma maneira um tanto caótica e tosca, é verdade, mas defenderia ali o cidadão, né, e suas liberdades básicas. Inclusive aquilo que alguns chamam de direito de contaminar os outros, que é um direito que já existe e todo mundo faz uso dele em relação à influenza e outras viroses que matam milhares de pessoas todo ano. Né, então, ficaram ali como representantes de dois modelos distintos em conflito, em choque, né? Agora, perde o país quando isso aí não se comunica mais e quando há uma disputa pessoal sem qualquer capacidade de minimamente buscar denominadores comuns, o que não quer dizer que seja um equilíbrio no meio do caminho, né? Sobre a questão da vacina, por exemplo, eu acho que ficou evidente para a imensa maioria que o governador João Dória se excedeu em falar que vai ser obrigatória e muitos na imprensa defenderem, e agora claramente estão mudando a narrativa, né? Querendo deixar isso para trás e falar que ninguém defendeu exatamente isso. Defenderam, né? E pegou mal. Então o presidente colheu frutos com a sua postura de combater essa obrigatoriedade. Então ambos estão em disputa, é natural até certo ponto, porque estão pensando em 2022, uns dizem que não pensam nisso, mas pensam, né? Agora, eu concordo nesse aspecto, né, com o Josias, de que passou dos limites e não está agregando, né? Não está agregando. Agora, só para fechar, o governador João Dória, em certo sentido, me remete um pouco, me lembra um pouco o próprio Josias, porque a pergunta é feita e a resposta acaba sempre culpando de alguma maneira o presidente Bolsonaro.
Thaís Oyama, em seguida o Josias. Thaís.
Eu queria contar, como a gente sabe, o programa 3 em 1 ele é ouvido por muita gente que fica no trânsito, muitos motoristas de táxi, de Uber. Daí eu recentemente peguei um motorista de táxi e ele estava elogiando muito o programa. Daí ele falou: olha, o Constantino, ele diz que ele não é um defensor incondicional do governo Bolsonaro e que sempre que o Bolsonaro merece críticas, ele faz críticas. Só que eu nunca ouvi o Constantino criticar o governo Bolsonaro, só ouço ele elogiar. Foi isso que me disse o motorista de táxi. Então, eu queria dizer aqui que eu já fiz várias críticas ao governador João Dória e isso está registrado. Então, eu não faço assessoria de imprensa.
Josias.
Eu acho que o Constantino falou, por exemplo, de OMS, né? O governo Bolsonaro jogou, acertadamente, diga-se, 2 bilhões e meio num consórcio de vacinas que está sob a coordenação da OMS. Estão tentando lá testar, analisar 9 vacinas. Então, é preciso parar com esse negócio de preto e branco, né? E também nesse assunto de obrigatoriedade de vacina, a vacina ela vai se impor. As empresas vão exigir a vacinação dos seus funcionários, companhias de aviação, antes do sujeito embarcar, vai ter que mostrar lá, olha, estou vacinado. Para entrar em alguns países, vão exigir a vacina. Para matricular na escola, vão exigir a vacina. Eu me lembro que o próprio Constantino aqui, num programa em janeiro, falou sobre vacina. Nós discutíamos ali a obrigatoriedade de vacinar filho e tal. E o Constantino, naquela ocasião, disse uma coisa que vai além do que está se dizendo hoje. Ele defendeu até a imposição de multa para pai que não vacinasse filho. Então, o Constantino costuma dizer que a internet tem memória. De fato, a internet tem memória. É preciso não cuspir num prato que hoje já não se deseja comer nele. Mas o Constantino disse aqui que no caso da vacina, em particular, havia uma intersecção entre, discutia-se na ocasião, se não me engano, a hipótese de perda da guarda, que os pais poderiam perder a guarda se não vacinassem os filhos. Então, e o Constantino lembrava naquela ocasião que havia uma intersecção entre o direito individual e o interesse coletivo. E ele chegou a defender aqui que, no limite, poderia haver uma campanha de persuasão, de informação, pressão muito grande e algum tipo de multa. Quer dizer, então, é preciso ponderar as coisas. Quando se fala em obrigatoriedade, está previsto em lei, inclusive numa lei assinada pelo presidente da República. Quando os líderes políticos não se entendem, vai chegar o Supremo e vai tomar uma decisão. Agora, a vacina, como disse, ela vai se impor. A obrigatoriedade vai se impor. Ninguém vai invadir casas para vacinar pessoas à força, na marra. Não, as pessoas vão ter que se vacinar porque vão ter que se vacinar. Assim vai ser. E não haverá vacina para todos. Então é bom que os líderes políticos se entendam para que no Brasil haja o maior número possível de vacinas e, evidentemente, ninguém vai ser cobaia de ninguém. Serão aplicadas aquelas vacinas que tiverem sido certificadas, testadas e tiverem certificadas pela Anvisa.
Constantino, bem curto, por favor.
É bem curto, mas é difícil, né? Porque é tanta besteira. No caso da Thaís, né, eu fico feliz em saber que ela tem a fonte agora da verdade, o oráculo. É o motorista do Uber que, por acaso, disse que eu não critico o presidente, o que é mentira. Aliás, eu critiquei no meu comentário de hoje. Disse que tanto ele como o Dória estão pensando demais em 2022 e isso extrapolou o bom senso e a razoabilidade. Ou seja, acabei de criticar mostrando que algumas pessoas mentem. E sobre o Josias, né, é bom até que ele esteja pesquisando o que eu disse lá atrás e deveria fazer o mesmo com ele. Agora, uma coisa é vacina, em geral, né? Outra coisa é a vacina chinesa feita às pressas numa pandemia. São coisas bem diferentes, eu deixei isso claro desde o início, né? De novo, o que seria do Josias sem os espantalhos? Né? Viraram, de repente, a narrativa uma campanha anti-vacinação. Ninguém está fazendo isso, isso é um espantalho. Estamos falando dessa vacina em específico feita às pressas. Agora, seria demais, talvez, cobrar esse bom senso.
Vacina em geral, bem curto, por favor.
Quer dizer que vacina em geral pode aplicar até multa e obrigar. Aí não tem a liberdade individual,
depende,
é isso?
Existe uma região cinzenta entre a liberdade individual e entre o interesse coletivo, que deve sempre ser pecado por mais liberdade.
Não, você disse que podia multar, pode ou não pode?
A vacina chinesa não pode ser obrigatória, é um absurdo e só um autoritário chinesa, defensor não, do regime chinês como você defenderia isso. Só um autoritário defensor do regime chinês como
eu
você
recomendo às pessoas.
Defenderia isso.
Josias, não pode ser encerrar, por favor, Josias, vamos lá.
Não, só para encerrar, eu recomendo às pessoas que vão estar na internet lá, não vacinar o filho é um ato irresponsável. Vejam lá o que o Constantino dizia.
Irresponsável é obrigar a vacina chinesa feita às pressas. Isso
vejam
é
lá, vejam lá. Eu não preciso me alongar, China. É só assistir.
Ok.
Só assistir.
São 5 horas e 48 minutos, a gente vai tomar aquele café, aquela água. Na volta tem mais 3 em 1.
3 em 1.
Quer economizar na hora de construir, reformar ou decorar a sua casa? Então aproveite a Gran Feira Telenorte. Aqui você faz sua compra e ganha um super desconto para usar na próxima. É isso mesmo. A partir de R$1.000, você ganha 15% de desconto na próxima compra. Na Telenorte é assim. Voltou, ganhou. Agora que você já sabe, facilite sua obra. Venha para a Telenorte e aproveite.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que está agora na rodovia Castelo Branco. Há interferências devido ao excesso de veículos, especialmente na região de Barueri, no sentido do interior. Os motoristas têm problemas ali já na altura do quilômetro 22 e aí se estendendo por praticamente 3 quilômetros. Então, neste ponto, no sentido do interior, os motoristas têm aí este obstáculo, este percalço, e aí passando este trecho, os motoristas conseguem desenvolver uma boa velocidade. Você que vai para as regiões de Avaré, também de Itu, Sorocaba, ou então até mesmo aqui pertinho para a região de Aldeia da Serra, você pode utilizar a rodovia Castelo Branco, mas saiba que há 3 quilômetros aí de morosidade devido ao excesso de veículos. No outro sentido, chegada à capital paulista facilmente pela região do Cebolão, acesso também tranquilo às marginais, tanto a Pinheiros quanto a Tietê. Informações agora para você que transita pela rodovia Anhanguera. Há uma situação também aí de obstáculos, isto porque do quilômetro 104 ao quilômetro 107 houve um acidente na região de Sumaré, a interdição aí de parcial da pista, e com isto os motoristas encontram dificuldades no sentido do interior pela rodovia Anhanguera. No sentido da capital paulista, aí sim os motoristas seguem facilmente, não há nenhuma objeção neste momento. Informações agora para você que está no corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Há também problemas pela rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 33 ao quilômetro 34, no sentido do Vale do Paraíba. Então, se você vai seguir pela Ayrton Senna, saiba que há pelo menos um quilômetro de congestionamento. Isto é o que apresenta aqui o monitor da Jovem Pan neste instante. No sentido da capital, são boas as condições.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
3 em 1. Estamos de volta aqui na programação da Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas da tarde, 51 minutos. Dá tempo ainda de um último assunto, porque a Justiça Federal adiou a análise do pedido de afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. O julgamento estava previsto para ocorrer na tarde de hoje, mas foi transferido para a próxima terça-feira, dia 3 de novembro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região não deu detalhes sobre o motivo do adiamento. O pedido de afastamento do ministro foi solicitado pelo Ministério Público Federal, que alega que Salles estaria promovendo um desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental. O relator do caso é o desembargador Ney Belo Filho. Salles nega as acusações e diz que o pedido é uma tentativa de interferir em políticas públicas. Thaís Oyama, Constantino e Josias, um minuto para cada um, muito breve. Por favor, Thaís, começa você.
Só em respeito àquele ouvinte lá que eu citei, porque como ele é ouvinte assíduo do programa, de repente ele ouviu, o Constantino foi muito delicado com ele, eu não citei o nosso ouvinte como oráculo, nem como fonte. Constantino, pode ficar tranquilo, até porque eu tenho bastante fontes. Aliás, se você quiser, eu posso te dar o contato de algumas. Parece que está precisando. Mas era só um comentário de um ouvinte, que é muito assíduo, que acho que não deve ser desprezado só porque fez críticas a um de nós, no caso, a você, né? E meu comentário sobre o ministro Salles é muito singelo. Por tudo que o ministro Salles fez até agora, eu acho que trata-se do pior ministro do meio ambiente que, infelizmente, o Brasil já teve. Mas, pelo que tudo indica, é mais provável que a Amazônia queime inteira antes do que ele caia nesse governo ainda.
Constantino, em um minuto.
Um minutinho, que tentada lamentável e patética de lacrada, Thaís, né? É, sobre o Ricardo Salles, eu fecho com o ministro, né? Isso aí é uma politização da pasta, a turma que não engole o resultado e quer governar sem votos. E eu vou só fechar, aproveitar o tempo para falar que eu tenho um artigo na Gazeta do Povo chamado Vacina Obrigatória ou Perda da Guarda, um debate delicado, onde eu mostro meus argumentos, mas veja, é preciso ser muito limitado ou muito desonesto para confundir vacinações comprovadas para crianças com uma vacinação chinesa feita às pressas, sem transparência imposta a adultos. Então, não sei qual é a alternativa, mas é preciso ser uma das duas coisas.
Josias, para fechar.
Preciso realçar, né, que a vacina será testada
num instituto brasileiro, certificada pela Anvisa. Vai ser uma vacina como a que as crianças tomam. Se não é a mesma coisa, mas o vídeo está lá, as pessoas vão assistir. Eu considero uma grande bobagem a tentativa de obter a demissão de um ministro de Estado pela via judicial. Primeiro porque o presidente foi eleito, 57 milhões de votos, tem plena legitimidade para compor a sua equipe. Escolheu um ministro lamentável, gosta desse ministro, um ministro, inclusive, que tem condenação em primeira instância por improbidade administrativa, mas é o ministro que o presidente quer. E a forma de punir isto é, eventualmente, quem não gostar do Bolsonaro, votar em outro presidente na próxima eleição. Não cabe ao Ministério Público ficar caçando ministro ou pedindo demissão de ministro. Até porque, se o ministro fosse demitido por essa via, o Bolsonaro nomearia o Salles II, que é o ministro que executa a política ambiental que o presidente da República deseja.
Perfeito. E no início do programa nós perguntamos a vocês se vocês achavam que o Brasil precisa de uma nova constituinte. Vocês nos responderam, então chegou a hora. Fala, excelência!
Olá, boa tarde, pessoal do 3 em 1. Um abraço a todos aí e, olha, se eu sou favorável ao constituinte, só se for a favor do povo, porque aqui está aí a favor dos políticos, né, do pessoal que tem dono do meio de produção e tudo. Então, só se for para mudar a favor do povo, né? Paulo Sérgio, de Portugal.
Olá, amigos da Jovem Pan. Eu acredito que tanto faz qualquer modificação na lei, porque no final das contas, quem a aplicará e quem a interpretará é o Poder Judiciário, que é uma pseudociência que atende aos interesses dos poderosos, acima do princípio da equidade e do valor da justiça. Um abraço.
Muito bom, mais uma vez obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Não dá mais tempo de nada, mas só de dizer tchau. Tchau, Thaís Oyama, até amanhã.
Tchau, Paulo, tchau para todos, tchau, audiência.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau, boa noite para todo mundo.
Valeu, Josias.
Valeu, até amanhã, boa noite a todos.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Pan, gente. Valeu, muito obrigado. Amanhã, quarta-feira, 5 da tarde, tamo junto. Tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite.